num oferecimento de Spod VPN, está começando o Papo Binário. Episódio 70, VPN e privacidade digital com Rafael Simatti. Apresentação, Fernando Mercês.
Fala aí, galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Estamos hoje com mais uma entrevista e dessa vez a gente trouxe o Rafael Simatti, que já vai falar para vocês o que ele veio contar. E aí, Rafael, beleza?
Opa, tudo bom, Mercês?
Tudo bem, cara. Obrigado por topar esse convite dessa entrevista.
Não, imagina, é um prazer estar aqui com vocês, cara.
É ótimo, é incrível poder contar com todo o apoio que você sempre deu a nós e com essa história que eu quero entender, já entrando aí direto no assunto. Primeiro, né, para a galera já conhecer um pouquinho mais de você e do que você faz. Quem é, assim, Rafael Simatti na área?
Claro, eu comecei assim, vamos falar começando a área, né? Eu comecei lá para quando eu estava na oitava série, sétima série, né? Que eu comecei, foi na época que lançou o iPhone, né? Lá em 2007, primeiro iPhone que teve. E eu já era, eu já tinha ido algumas vezes para os Estados Unidos, então eu já conhecia um pouco da Apple. E a hora que saiu o iPhone, eu e meu pai na época correu atrás de comprar um de qualquer maneira. E na época era bloqueado, não funcionava, então eu comecei a me aventurar não só em tecnologia, mas em hacking mesmo, quando lançou o iPhone, porque a gente queria fazer aquele bicho funcionar aqui no Brasil, funcionar aqui. E legal. Foi daí que começou, eu comecei a fazer alguns aplicativos e por aí foi, né, eu sempre tive.
Você começou a desenvolver
aí.
Já no iPhone?
Isso, lá eu peguei uma recuperação na oitava série, né, de equação de segundo grau, e eu falei, cara, isso aqui dá pra eu fazer um programa, eu ver isso aqui, né, porque é uma fórmula, cara. Você põe o Bhaskara, né? Escreve o Bhaskara ali em C, em MATLAB, qualquer coisa que você quiser, e ele calcula, e eu achei isso o máximo, né, então, foi na época, lá em 2009, na verdade, foi quando eu cheguei a lançar o primeiro aplicativo, que tá na loja ainda, chama IMath, né, de matemática.
Que legal!
Tá meio atualizado já, mas foi a minha primeira aventura aí nessa área. E aí, mais recentemente, finalizei a escola, me graduando em engenharia de produção, não é muito conectado na área, mas teve um pouquinho, tive programação, tive algumas coisas de TI lá também.
Mas aí você já programava também, né, nesse momento?
Já programava, já programava.
E no caso do iPhone era...
Era Objective-C.
Aquela Objective-C, é isso?
É, Objective-C.
Legal.
Hoje em dia tem Swift, né? Mas naquela época não tinha. Era só o Objective-C. E daí eu acabei indo mais para a área de segurança, quando eu comecei a trabalhar na antiga SafeNet, né? Que hoje já trocou aí, foi vendida mais de uma vez. Hoje é a Thales. E eles... fabricam equipamentos de criptografia, não sei. Sim. Se o pessoal vai conhecer aqui, a gente chama de HSM.
Sim.
Ou Módulo de Segurança Criptográfico, em português, MSC, né? É um equipamento que basicamente é como se fosse um cofre de certificados digitais e senhas e chaves criptográficas.
É que implementa a criptografia em hardware, né?
Isso, exatamente. É. Ele tem um como se fosse um ASIC lá, que consegue processar uma criptografia muito mais rápido do que um processador comum Intel, ARM, qualquer que seja de uso genérico, né? E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa lá em 2013,
legal.
Já como a parte, um pré-vendas técnico era lá, e a empresa foi mudando um pouco, o mercado foi mudando um pouco. Em 2018 percebi que as coisas estavam indo muito pro lado de canais, né? Isso lá na empresa, né? Então o pessoal estava querendo muito vender por canal e não quer mais estrutura interna, né? De vendedor, de suporte, tudo. Então foi nesse momento que eu percebi que tinha uma oportunidade e comecei a Spod. Então a Spod, hoje, o carro-chefe aí a gente comercializa esses produtos, esses módulos de criptografia para outras empresas. Então, é um mercado B2B, né? Direto para
outras. Entendi. Você fundou um canal de revenda para trabalhar com esses módulos de criptografia inicialmente, era essa a ideia?
Isso, eu trabalhava no fabricante, né? Então aí em 2018 eu saí e comecei a revender o fabricante.
Entendi.
Então, eu já tinha conhecimento do produto, já tinha, né? Eu trabalhava no fabricante, mas agora já com o meu próprio negócio aí para também poder fazer outras coisas, que sempre foi meu interesse, né? Eu sempre fui muito criativo, sempre quis fazer novos produtos, né? Não só ficar revendendo os que já existem. Então, foi ali para perto de 2019, final de 2018, nem um ano ainda com a Spod em operação, que eu comecei a procurar outros projetos, né? E acabei caindo aí em todo esse que a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas todo esse universo de trackers e privacidade. Uhum. E foi aí que a gente criou, na verdade, o app da Spod, né? Onde temos a VPN, o filtro web. Então, a Spod, na verdade, ela é meio que dividida em dois, tá? A gente tem essa parte aí, que é como se fosse um B2B, né? A gente negocia com outras empresas, revendendo produtos e serviços aí. Só que a gente tem essa frente nossa, que aí é um produto realmente feito em casa, né, um produto que a gente controla 100% dele, e é isso que a gente está querendo pro futuro aí.
Que legal. Então, aí, esse assunto, eu confesso que me fascina. Assim, a gente já publicou conteúdo sobre, já falamos, mas eu continuo fascinado, assim, porque eu noto a preocupação, né? Existem os trackers que ficam rastreando lá tudo que você está fazendo, e aí tem, acredito eu, que você... vários problemas, né, privacidade, desempenho, coisas assim, e até um pouco de ética mesmo, né, falando, poxa, estou navegando num site aqui, mandando coisa para outro. Foi partindo desse ponto, assim, que você falou assim, preciso encontrar uma solução para isso que seja viável, né, porque como é que você vai fazer, né, se hoje eu quiser bloquear todos os, sei lá, um certo conjunto de sites, para todo mundo, como é que eu faço? E aí, como é que você chegou nessa ideia? Você aproveitou o background já ter programado para iPhone, alguma coisa assim?
Ah, com certeza, com certeza. O background ajudou nesse sentido, assim, mas é pelo aplicativo do iOS, né? Mas para desenvolver o projeto como um todo, começou muito como uma coisa pessoal, né? Eu não pensei em fazer disso um produto desde o início. Né, tá. Eu me dei conta que existiam esses trackers, o que que eram, então cookies que são largados no seu navegador, anúncios invasivos que abrem outra janela, ou anúncios que ficam te perseguindo por onde você vai, e por aí vai.
Nossa, extremamente comum, assim, você vai buscar um negócio, né, eu busco uma cadeira, aí toda vez que eu entro em tudo quanto é rede social, coisa assim, lá, cadeira, cadeira, cadeira.
Pois é. Chega a ser ridículo, né? Às vezes você já até comprou, se você procurou lá um mouse no Mercado Livre, aí você compra, aí no dia seguinte você tá no Instagram, só vem lá o mouse, o meu mesmo mouse. Você já até comprou às vezes, né?
Sim.
Então é um negócio que realmente incomoda e foi isso que me despertou esse interesse. E, assim, no computador existem maneiras de você fazer esse bloqueio, existem programas, principalmente se a gente pegar o Windows, né? Existem muitas opções, até a extensão para browser e tudo mais. Uhum. Mas a minha ideia foi, principalmente depois que eu descobri que os aplicativos também fazem uso desses rastreadores, não só websites, né, os próprios apps. Daí eu pensei, pô, eu preciso de uma solução que vai pegar o celular inteiro. Eu não posso ser uma solução só para browser ou só para quando... Assim, o cara não é rastreado se ele está mexendo no computador, mas quando ele vai para o celular ele é... Aí não me faz muito sentido, né? Então, foi daí que a gente surgiu com essa solução, pelo menos no iOS e Android, né? De fazer uso de uma VPN, né?
Sim.
O que acabou, na verdade, caindo como uma luva, porque a VPN, por si só, já traz um pouco de privacidade e segurança.
Sim.
Né? Então, acabou caindo como uma luva mesmo. Mas a ideia inicial, tudo começou através desses rastreadores, que, inclusive, eu estou até para fazer um relatório aí que eu vou publicar lá no blog depois, de quem são esses rastreadores, né?
Opa!
Que empresas estão por trás.
Sim.
E é bem bacana porque, assim, cara, é, sei lá, 70%, 80% é, são empresas da Google.
A gente acha que tem um monte, né? Tudo ele, né?
Pois é, na verdade é bem concentrado, é bem concentrado. A gente tem, assim, a Google é grande, a gente tem a Oracle tem um pouquinho, a gente tem a Adobe, tem alguns players grandes que controlam, é, mas assim, são 15, 20 empresas menores, que tem outro nome que o usuário, se também vê, nem vai saber o que é, mas na verdade é uma subsidiária de uma dessas empresas.
Entendi. Às vezes você vê umas coisas lá, clique ad, ad não sei o que lá. Você não tem ideia, né, do que seja, de qual empresa é.
Exato, exato. E assim, isso aqui, isso é uma coisa que está espalhada de uma maneira que, assim, o meu aplicativo do Itaú, é, se eu tenho a VPN ligada, né, eu abro o aplicativo, eu não preciso nem logar, ele já bloqueia o rastreador. É um aplicativo que, teoricamente, não precisaria ter nenhum viés de marketing, né, não precisaria me rastrear para nada, porque é um aplicativo de banco, é outra coisa, não é rede social.
Isso é vendido, assim, um desenvolvedor de aplicativo que coloca esse rastreador para alguém, né? Eu imagino que ele ganhe alguma, faça alguma grana com isso, né? São anúncios pagos. Né?
Eu não sei se você estava ligado aí, faz algumas semanas, o Spotify no iOS não abria, certa manhã lá ele não estava abrindo. E aí não foi só o Spotify, foi uma cambada de programas.
Sim.
E quando foram atrás para descobrir, na verdade, era uma API do Facebook, que todos esses programas estavam usando,
que estava
com problema. Né? Então, na verdade, nem era um problema do Spotify ou de outros aplicativos. Então, assim, o que é muito comum pro desenvolvedor de iOS e de Android é você ter SDKs. Né? Então, você não tem só o SDK lá da Apple e da Google, você tem o SDK para fins de marketing ou até para outras, né, uma biblioteca de uma gráfica, algo assim. Mas
no logar, né, autenticação também, tipo logar com Facebook, isso. Coisas assim, né?
Exato. Então, às vezes a verdade é que às vezes o desenvolvedor está usando, assim, vamos supor, ele quer ter uma ideia da retenção dos usuários no app dele. Uhum. Né? Aí ele acaba usando isso para isso, só que ele está entregando ouro pro bandido junto, e ele nem sabe, às vezes. Entendeu? Porque, entendi, assim, ele está fazendo isso, aí o Facebook, ou seja qual for a plataforma que ele usa, vai dar umas estatísticas para ele, só que, além disso, vai pegar um monte de informação para ser usada depois, entendeu? Com outros...
Para si, né? Entendi. Si, então, no caso, alguém faz até grana com isso, mas não necessariamente o desenvolvedor do aplicativo.
Isso. Existem modelos onde o desenvolvedor ganha também. Né? Existem, sim, modelos assim, olha, eu vou colocar um códigozinho lá no meu aplicativo e eu tenho uma remuneração, igualzinho um ad, né? Um anúncio. Tem essa maneira também, mas muitas vezes o desenvolvedor não está nem interessado em ganhar dinheiro, às vezes ele quer ter métricas, estatísticas, né? para ele mesmo saber como é que está o uso do aplicativo, e acaba acontecendo isso.
Entendi.
Então, é uma coisa muito comum, assim, cara, eu já peguei nos aplicativos mais bizarros, assim, autenticador da Microsoft, que é um programa onde você tem basicamente um código que fica mudando, sabe, um app, para você fazer login em contas Microsoft. Eu abro esse aplicativo, ele dispara uma requisição para um tracker.
Meu Deus.
Então, tá difundido de uma maneira... Que, inclusive, a própria Apple tá dando um pouco de atenção para esse problema. A próxima versão de sistema operacional aí do iOS 14, eles já vão ter algumas mitigações aí, ou pelo menos alertas, para quando esse tipo de rastreamento estiver ocorrendo dentro dos apps.
Entendi.
Mas a Apple também, ela, de certa maneira, tem não tem a liberdade de fazer o controle, sim, que ela quiser ali, ela depende de negociações de parceiros, né? Ela não quer deixar o Facebook irritado, ela não quer deixar o Google puto, então, assim, ela vai... ela preza até pela privacidade dos usuários dela, mas tudo isso, assim, é uma indústria bilionária, bilionária. Claro. Eu tenho, no nosso blog lá, eu faço uma análise, são bilhões e bilhões que são investidos, se contar só marketing de mobile, só marketing digital. Né, no Brasil e no mundo. Então, é uma indústria muito grande, então ninguém quer mexer, ninguém quer.
Claro, claro.
Entendeu?
E, nossa, então, isso é fascinante e um pouco assustador também, mas olhando para esses anúncios e tal, toda essa seara aí de coisa que a gente está entregando um monte de informação, você falou de Android, de iOS, e Windows e tal. Como é que funciona isso? Hoje a gente tem o Spot, por exemplo, tem para iOS, tem para Android também.
Isso, e tem para Mac.
E Mac, né?
Isso.
Aí no Windows você falou que tem algumas opções de utilizar extensões e tal, coisas para bloquear, né? Você acha que vai chegar um momento onde a gente não precise mais assim os fabricantes vão bloquear isso definitivamente ou difícil?
Eu acho que não. Eu acho que a única maneira, pode ser até uma opinião meio controversa aí, mas eu acho que a única maneira de resolver isso é através de regulamentação.
Regulamentar, entendi.
Isso, é assim, criar regras mesmo.
Hoje vocês mantêm uma lista que o aplicativo consulta, ou na verdade, como é VPN, a requisição já vai direto para os servidores, né, de vocês.
Isso,
E aí
isso.
vocês mantêm uma lista lá e ficam atualizando, ficam mantendo essa lista de trackers que estão rastreando aí, sei lá, internacionais, brasileiros, tudo, é isso?
Isso. Aí fica bem similar ao que você já tem muito conhecimento aí dos antivírus mais tradicionais, né? Você primeiro precisa da assinatura para você saber se proteger dele. Então segue a mesma coisa. A gente faz, tem monitoramento na internet, rodando aí 24 horas, e também a gente geralmente, pelo menos uma vez por mês, alguns meses até mais, a gente faz atualização dessas listas.
Você tem noção de quantas entradas tem, quantos trackers mais ou menos, Rafa?
Não, não dá para estimar, porque é até engraçado. Vou te contar essa história. A gente faz esse controle, né? E isso já faz uns 6 meses que eu percebi que tinha basicamente, só para você entender, essa lista que eu tenho é uma lista de hostnames, tá? Então, sei
Tá.
lá, www.uol.com.br é um hostname,
OK.
entendeu? E por aí vai. E aí eu percebi que tinha um certo domínio. Não um hostname, mas um certo domínio, que no hostname, o cara criava o hostname com a data e hora. Então, o hostname ficava assim, 12/09/2020, traço 1544, ponto, o domínio do cara.com.
Nossa, entendi. Para ficar mudando.
Para ficar mudando, justamente para evadir esse tipo de proteção, entendeu? E aí,
Nossa.
claro, a contrapartida nossa foi criar uma regra para aquele domínio inteiro.
Um
Né?
coringa, né, ali pro domínio,
Coringa,
assim.
exato, como se fosse um asterisco ali, né? Então, de fato, eu não sei nem quantos hostnames eu estou bloqueando agora, porque com essa regra, na verdade, eu estou bloqueando um monte, entendeu?
Sim,
Então
talvez
é até difícil
indefinidos os números, né?
de estimar. Pois
Entendi.
é, pois é. A
Caramba.
gente não, esse approach não é assim com todos os domínios, né? Porque existem domínios
Sim.
que têm tanto trackers quanto conteúdo legítimo
Sim.
e
É um
benigno,
trabalho.
né?
Precisa de
Mas
um trabalho
realmente.
minucioso para entender o que, que é, né, o que
Exato,
bloquear, o que não
mas.
bloquear.
Exato,
Muito
mas
bom.
é assim.
Cara, que legal. Olha, parabéns por esse trabalho. Acho que é um serviço
Valeu.
legal prestado a quem está com essa preocupação, né? Legal mesmo ter um aplicativo nacional assim. Uma das coisas que eu admiro na Spot é o fato de ser nacional. Acho muito legal, ter nascido aqui,
Extinção, né?
criado. Exato, exato. Eu sei que é um desafio empreender, acho que em qualquer lugar, e assim, não é diferente no Brasil. Aí, agora, para fechar, eu queria que você falasse só um pouquinho de se tem algum. Que você vê de novidade aí, que a Spot está vislumbrando para o futuro. Talvez no Spot VPN ou em outra área. E é isso. E aí, se você quiser dar uma dica geral aí, dar um salve aí para a galera que acompanha o canal também, fica à vontade.
Beleza. Bom, assim, projetos futuros, você até tocou aí sem querer, mas a versão para Windows, né? Então a gente quer
Que
ter
legal.
um footprint assim de pegar todo mundo, pegar tudo, o cara que tem poder usar em tudo. Então o
Que
Windows está
legal.
nos nossos planos. Não posso prometer nenhuma data ainda, mas com certeza tá nos planos
Gostei.
e pro futuro aí. E assim, a gente Periodicamente lança atualizações. Agora o aplicativo tem uma tela nova aí para dar um insight melhor do que ele está fazendo, bloqueando. Então isso aí é. Até convido o pessoal que quiser seguir aí, twitter.com/spod_br. A gente faz todos
Legal.
os anúncios lá de novas versões, atualização, postagem no blog. Não tem muita coisa, então a gente não vai atrapalhar muito o feed aí de ninguém. Mas sempre que tem alguma novidadezinha, a gente posta lá.
Bacana. Beleza. Bom, então, gente, vou ficando por aqui, encerrando com o Rafa e agradecendo por demais, não só o trabalho, né? Só vocês talvez não saibam, mas a Spod, nos apoia muito, toda vez que a gente precisa deles, e a gente fala com o Rafa lá, a gente gera um conteúdo, vai fazer um trabalho juntos e tal, tá sempre, sempre ouvidos. E o Rafael gosta muito do projeto, já falou aqui, estava falando aqui a gente antes de começar a entrevista, e por isso eles também apoiam. Então, o nosso agradecimento aí a Spod por tudo que tem feito, e a vocês por assistirem também, Peraí que deu. Caralho!
Passou a moto aí.
Nossa Senhora! Acho que eu vou encerrar de novo, viu, gente?
Ah, mas foi bem, foi só agora que terminou, né?
É verdade. Bom, gente, então vou ficando por aqui e fazendo um agradecimento especial ao Rafael aí da Spod, que quem já conhece o canal há muito tempo sabe que eles nos apoiam há muito tempo e é muito legal poder contar com o Rafael, tanto nesse apoio que eles fazem, que eles dão para a gente, quanto com esse serviço técnico prestado, né? Eu não conheço outro rastreador, bloqueador de rastreador que seja assim, multiplataforma, né? Que se rode Mac, iOS, Android e agora com toda a novidade aí de Windows. Rafael, muito obrigado.
Imagina. Prazer, Mercedes.
Valeu, querido. Então é isso, gente. Vamos ficando nessa. Se curtiu, dá teu like aí, comenta, se inscreve no canal para não perder as próximas. E tchau.
Você ouviu o Papo Binário, um programa do Mente Binária. Conheça mais em www.mentebinaria.com.br.